Beruchim Habayim, bem-vindos para nosso shiur do Parshat HaShavua, porção semanal, Parshat HaShavua desta semana, Parshat Va'etchanan. O Shabbat tem um nome muito especial, Shabbat Nachamu. Isso se refere ao Maftir Haftarah. Nós vamos ouvir, seguindo o Kriyat HaTorah, a leitura da Torá, que o início do Maftir é Nachamu, Nachamu, Ami, Yomar Elokeichem. Consolem, consolem meu povo, diz o Senhor. Falem ao coração de Jerusalém e proclamem-lhe que sua luta está terminada, que sua iniquidade está perdoada, pois ela recebeu da mão do Senhor o dobro por todos os seus pecados. Sobre este versículo, diz o Medrash, Laku bekiflaim umitnachamim bekiflaim. Fomos castigados em dobro e também fomos consolados em dobro. E devemos entender qual que é o conceito que está atrás da palavra bekiflaim, em dobro. Tanto sobre o castigo e também pela maneira e forma que Deus está nos consolando, se usa a palavra bekiflaim, em dobro. E o que que significa, qual que é o conceito de ser castigados em dobro e também ser consolados em dobro. No fim do Talmud Masechet Makot, do Tratado Malkot, quando o Talmud nos relata sobre os conceitos de Churban e Galut, sobre a destruição de Bet HaMikdash e nosso exílio, as palavras com qual o Talmud termina são Akiva Nihamtanu, Akiva Nihamtanu, que Reba Akiva nos consolou, Reba Akiva nos consolou. Também encontramos o conceito de ser consolados em dobro. Vamos estudar o fim do Masechet Makot e depois vamos tentar entender o conceito de Nachamu, Nachamu Ami, Yomar Elokeichem. O Talmud, quando ele nos relata sobre os sofrimentos do Galut, sobre o exílio, as esperanças que nós temos para o Gula, para a nossa redenção, diz o Talmud, Ukvar haya Rabban Gamliel, verebeleza ben Azaria, vereb Yeshua, vereb Akiva, mehalchim bader. O grande Rabban Gamliel, Rabbi Eleazar ben Azaria, Rabbi Yeshua e Rabbi Akiva estava indo no caminho, estava seguindo o seu caminho para entrar na cidade de Roma. E eles ouviram um grande barulho quando eles estavam na distância de 120 mil, longe ainda da cidade de Roma, eles ouviram um barulho enorme. A cidade de Roma era tão grande que mesmo de uma distância deu para captar a grandeza da cidade. Todos os sábios, além do Reb Akiva, começaram a chorar. Porém, Reb Akiva estava rindo. Os sábios falaram para Reb Akiva, Mipnei ma ata mesachek? Por que que você está rindo? Respondeu Reb Akiva para eles, e vocês, por que que vocês estão chorando? Responderam os sábios Reb Gamliel, Reb Eleazar ben Azaria, Reb Yeshua para Reb Akiva. Olha o que está acontecendo. Todos esses goyim, que eles se prostram para os ídolos, eles fazem incensos para Vodá Zará, eles estão com toda a calma e toda a tranquilidade. E nós, Bet Hadom Raglei Elokeinu, nosso querido Bet HaMikdash, Saruf Ba'esh, está queimado com fogo. E será que nós não devemos chorar? Será que nós não devemos chorar? Respondeu Reb Akiva para os sábios, Lekach ani metzachek, e justo por isso que eu estou rindo. O mal é ovrei retzono kach. Se Deus se comporta assim, para pessoas que transgridem a vontade dele, o Deus está tão benevolente até para eles. Leosei retzono, para aquelas pessoas que cumprem a vontade de Hashem, al achat kama vekama, com certeza que eles vão ganhar muito bondade de Deus. E o Talmud continua que os mesmos sábios, Rabbi Gamliel, Rabbi Eleazar ben Azaria, Rabbi Yeshua e Rabbi Akiva, numa certa ocasião estavam indo na direção de Jerusalém. Assim que eles chegaram no Har HaTzofim, que hoje em dia é chamado Monte Scopus, eles todos rasgaram suas roupas. Conforme diz o lei, o Rambam fala isso aqui como lei la halacha até o dia de hoje. Se alguém enxerga o Bet HaMikdash destruído, ele deve rasgar suas roupas. E da onde, diz o Rambam, que uma pessoa precisa rasgar suas roupas? Desde o Har HaTzofim, desde o Monte Scopus, já dá para ver aonde que era o lugar exato do Bet HaMikdash. Assim também os sábios, todos eles rasgaram suas roupas. Assim que eles chegaram no Har HaBayit, no monte onde que era o templo, eles perceberam um chual, uma raposa, estava saindo do lugar chamado Kodshei HaKodashim, do lugar mais santo, onde que antigamente, na época de Bet HaMikdash, era o lugar da Arca Sagrada e as Tábuas da Lei. Todos eles começaram a chorar. Rebbe Akiva, de novo, Metzachek, estava rindo. E de novo se repetiu a mesma história. Todos os sábios falaram para Rebbe Akiva: Mipnei ma ata metzachek? Por que que você está rindo? E ele respondeu para eles: Mipnei ma atem bochim? Por que que vocês estão chorando? Responderam os sábios: um lugar tão sagrado que está escrito Verhazar hakarev yumat, uma pessoa estranha que não é um sacerdote, que não é o sumo sacerdote, se ele entra nessa área, ele perde a vida. E agora, o que que percebemos? Que Shualim Hilchubo ficou um lugar onde que raposas anda sem controle. Velomifke, será que isso aqui não é motivo suficiente para chorar? Respondeu Rebbe Akiva: e justo por isso, lekach ani metzachek. E justo por isso que eu estou rindo. Está escrito no Navi, tem um versículo em Isaías que ele diz o seguinte: Ve'aidali eidim nemanim. Eu estou me nomeando testemunhas fiéis. Uriah HaKohen e Zecharia ben Yeverechiyahu. Tanto Uriah e Zecharia foram nomeadas para ser testemunhas. Pergunta o Talmud que tipo de testemunhas eram Uriah e Zechariah. Eles nem viveram na mesma época. Uriah, ele pertence à época do Bet HaMikdash HaRishon, do primeiro Bet HaMikdash. O Zechariah, ele era um profeta na época do segundo Bet HaMikdash. É uma diferença de 400 anos. Como que eles poderiam se juntar para ser testemunhas sobre o mesmo assunto? Mas também o Talmud o seguinte: o Torá aqui está nos dando aqui uma dica. A profecia de Uriah é dependente, depende também da profecia do Zecharia. O que que Uriah falou como profecia? Ele falou as seguintes palavras: Lachen, justo por causa disso, Biglalchem, por causa de vocês, Sion Sade Techaresh, Sion, Jerusalém vai ser arado como um campo. O que que o Zechariah falou com a profecia? od Yeshuvos Kenim Uzkeinot Bichovot Yerushalayim. Ainda vai chegar uma época bom onde que pessoas idosos vão sentar nas ruas de Yerushalayim com toda calma e tranquilidade. Uriah está dando uma profecia sobre a destruição. Zecharia sobre as bons épocas que nos espera quando nós vamos ter todo paz e tranquilidade em Yerushalayim. Diz Rebakiv, até que a profecia do Uriah não aconteceu na sua totalidade. Eu estava com receio, talvez a nevoar, a profecia do Zecharia também não vai acontecer. Agora que eu estou vendo que a profecia do Uriah, que Zion vai ser arado como um campo, eu estou vendo destruição. De tal forma que Shualim e o Rubo, que raposas, estão andando no lugar mais sagrado que existe em Yerushalayim, eu sei com certeza que a grande profecia do Zecharia também vai acontecer. E por isso, diz Rebbe Akiva, eu estou rindo, estou muito satisfeito. Amém. Responderam para os outros sábios, Akiva, Nihamtanu, Akiva, Nihamtanu. Akiva, você nos consolou, Akiva, você nos consolou, e isso é o término do tratado do Mesechet Makot. Também encontramos Nechama Bekiflaim, consolo em dobro, Nihamtanu, Nihamtanu. E volto e pergunto, o que significa ser consolado em dobro? Estudando esse Talmud, várias perguntas surgem que lhes merecem grandes explicações. Quando Rebbe Akiva se refere aos seus companheiros, ele pergunta, Bipnei ma atem bochim, por que vocês estão chorando? Será que isso foi uma pergunta adequada? Eles estão indo para a cidade do Rome. Eles estão percebendo o grande sucesso que nossos inimigos tiveram. Nossos inimigos que destruíram o Bet HaMikdash. E eles se encontram com todo paz e tranquilidade. Obviamente que isso é um grande motivo para a tristeza. Se alguém tem que se explicar, sem dúvida nenhuma, Rebbe Akiva que estava rindo, mas jamais eles que estavam chorando. Ainda mais, no segundo episódio, quando eles perceberam o Bet HaMikdash destruído, e eles viram que a destruição é tanto que um shual, uma raposa, estava saindo de Kodesh HaKodashim. Sem dúvida nenhuma que isso aqui deve trazer uma pessoa para o sentimento do avelu, de luto e choro. Qual pergunta é que Rebbe Akiva fez para eles? Por que vocês estão chorando? Ainda mais, no segundo sipur, no segundo episódio, quando eles se aproximaram para Monte Scopus, eles rasgaram as roupas. Sem dúvida nenhuma, Rebbe Akiva, junto com eles, rasgou também suas próprias roupas. Ou seja, sem dúvida nenhuma, que também Rebbe Akiva sentiu a dor da destruição do Bet HaMikdash. E por que ele pergunta para eles, Bipneimá atem bochim, por que vocês estão chorando? Quando eles responderam para Rebbe Akiva, um lugar tão sagrado está escrito Vahazar Hakarev Yumat, uma pessoa que é estranho, jamais que ele poderia entrar na área do Kodesh HaKadoshim, que é reservado somente para o sumo sacerdote no dia mais santo do ano Yom Kippur. E na realidade o Pasuk Vahazar Hakarev Yumat é mais sobre fazer avodah bebet HaMikdash, fazer os serviços no Bet HaMikdash. Mas não se refere justamente sobre o Kodesh HaKodashim, sobre o lugar da Arca Sagrado, que é o versículo que se refere a esse assunto, é Ve'al Yavo Bechol Et El HaKodesh, que nem o sumo sacerdote poderia entrar no Kodesh HaKodashim, no lugar mais santo do Bet HaMikdash, durante o ano. E qual que é o significado do versículo Ve'hazar HaKarev Yumad? Uma pessoa estranha. O que eles queriam frisar? E a pergunta maior é a resposta que Reb Akiva respondeu. Até que não foi concretizada a profecia do Uria, eu estava em dúvida, eu estava com medo que também a profecia sobre a redenção dito pelo Zechariah não ia acontecer. Será que isso foi uma dúvida de Reb Akiva, que uma profecia não vai acontecer? Sem dúvida nenhuma, Reb Akiva sabia que kol dibur v'dibur, qualquer profecia que sai do Deus Letová para nosso bem, nunca que isso pode ser anulado. É uma promessa que irrevogável. Jamais que isso aqui pode não ser concretizado. O que, que significam as palavras até que não aconteceu a profecia do Uria sobre a destruição, eu estava com receio sobre a promessa da nossa redenção. Voltando para o início da história, quando Reb Akiva pergunta a Mipnei Ma Atem Bochim, por que, que vocês estão chorando? É justo pelo motivo que Reb Akiva percebeu que eles começaram a chorar quando chamou Kol Hamona Shel Romi, quando eles ouviram o barulho da cidade de Roma. Quando eles se aproximaram para a cidade e viram o sucesso, a tranquilidade que a cidade de Roma teve, isso despertou para eles um sentimento de choro. E Reb Akiva perguntou, sem dúvida nenhuma, vocês todos sabiam do grande sucesso que Roma teve naquele tempo. Sem dúvida nenhuma, eles eram cientes da força que Roma teve naquele tempo. Aliás, o motivo que eles foram para Roma era para anular decretos que eram sobre nosso povo, que está ligado com Tokef HaGalut, como força que o exílio teve. Também no segundo história, quando eles choraram sobre a destruição do Bet HaMikdash e rasgaram suas roupas, sem dúvida nenhuma, os grandes sábios do Talmud, jamais que eles esqueceram, jamais que eles poderiam esquecer da tristeza do Churban Bet HaMikdash, da destruição do Bet HaMikdash. Mas algo mais aconteceu quando não somente que eles viram o templo destruído, mas quando eles viram um shual, uma raposa saindo do Kodesh HaKadoshim, do lugar mais santo que existe. Saber da destruição, saber do nosso exílio, sem dúvida nenhuma, eles eram muito cientes. Mas quando eles perceberam na prática o sucesso da cidade de Roma, quando eles perceberam na prática a destruição de Bet HaMikdash, destruído de tal forma que Shualim, Hilchuba, que raposas estão andando, viram-se que na prática despertou um choro. E Reb Akiva quis saber o que, que eles sentiram a mais. O que, que de fato aconteceu que despertou um sentimento de tristeza além daquele que ele já sabia muito bem. E Reb Akiva se refere aos outros sábios e fala para eles o seguinte, Mipnei ma atem bochim, o que, que aconteceu agora que vocês hitrilu bochim, por que, que vocês iniciaram a chorar agora, o que, que tem agora mais além daquele que a gente já sabia de antes? E eles responderam para Reb Akiva as seguintes palavras. Os outros povos, nossos inimigos, Yoshvim Betach, eles estão com toda tranquilidade. Mas nosso Bet HaMikdash é saruv ba'esh, é queimado em fogo. Não é somente pelo fato das outras povos ter tranquilidade. O que a mais incomodou eles? Como que pode haver uma situação que os outros povos, que são nossos inimigos, eles são com toda tranquilidade e calma, numa época quando Bet HaMikdash é queimado? Isso é pior Chilul Hashem, profanação do nome do Deus, além de uma profanação do nome do povo de Israel. Como que pode haver, no mesmo tempo, sucesso de nossos inimigos perversos e malvados, como que eles eram, idólatras, quando em nosso lado o Bet HaMikdash está queimado? E justo isso que foi sua reclamação. Foi decretado que o Bet HaMikdash, que o templo, será destruído. Foi decretado que o Yehudim vão entrar no exílio. Mas será que isso tem que ser uma maneira que tem tanto profanação do nome de Deus e tanto profanação do nome de Israel? Será que mesmo após o Churban Bet HaMikdash, mesmo após a destruição do templo, o Malchut do Roma, eles devem continuar tão forte e com tanta tranquilidade? Será que a profecia Sion Sade Techaresh, que Sion vai ser arado como o campo, será que isso tem que chegar até a pior maneira que nós poderíamos imaginar, que o Kodesh HaKadoshim seria destruído e humilhado numa forma tão severa? Será que não seria suficiente se qualquer outro lugar do Bet HaMikdash, e não justo no lugar do Kodesh HaKadoshim, lugar mais sagrado, seria destruído de uma forma tão severa? E por isso que eles usaram o versículo de Hazar HaKarev, um lugar tão importante, tão santo, que nenhuma pessoa estranha deveria chegar perto. Por que que eles perguntaram, chegamos num nível tão baixo, onde que a profanação do Deus, Chilul Hashem, e Chilul Shem Israel, a profanação do nome do povo Israel, chegou num nível tão terrível? Mas conhecendo a ideia do Reb Akiva, a proposta do Reb Akiva que nós encontramos em vários lugares no Talmud, que ele se expressa nas palavras Le'olam Yehei Adam Ragil Omar Kol de Avid Rachmana Letav Avid. Isso significa, Reb Akiva diz, sempre uma pessoa tem que ter o costume de dizer, todo o que Deus faz, Ele faz para o bem. Todo o que Deus faz. Mesmo em situações extremamente negativas, Reb Akiva era capaz de enxergar como aquele que é o início de algo super bom e uma época muito, muito elevado que vem vindo em frente. O Talmud conta que Reb Akiva estava viajando, e como naquele tempo, quando as pessoas viajaram first class, Reb Akiva teve seu jegue próprio. Ele também levou com ele um galo para acordar ele, para poder fazer shacharit, a reza de manhã na hora certa, e também uma lamparinha para poder estudar à noite. Quando Reb Akiva se aproximou para uma cidade, não deixaram ele entrar, e por falta das opções ele ficou no campo longe da cidade. Assim que Reb Akiva foi dormir, ele não teve uma noite muito tranquila. Logo veio um leão e fez um grande kiddush como o jeguinho dele. Depois veio outro e fez uma outra refeição com o galo dele. No fim veio um grande vento e acabou com todas as velas, todas as lamparinhas que Reb Akiva levou consigo. Rebbe Akiva depois percebeu que tudo que aconteceu naquela noite foi grande milagre de Deus para salvar sua vida. Porque naquela noite veio muitos ladrões atacar aquela cidade e nada sobrou daquela cidade. Porém, Rebbe Akiva foi salvo graças ao fato de não ter burro para fazer barulho, e nem o galo fez os barulhos que o galo normalmente faz durante a noite. As velas apagadas sem atrair nenhuma atenção foi o motivo que ele se salvou. E Rebbe Akiva, de fato, usou as palavras certas. Kol de Avid Rahmana, tudo que Deus faz, pode aparecer uma desgraça, pode aparecer uma situação negativa, mas Letav Avid é para nosso bem. Por isso, Rebbe Akiva representa a ideia que mesmo quando uma situação difícil, quando uma situação aparentemente negativa, Rebbe Akiva ele percebe o Tachlit HaTov, como que isso vai levar para um fim desejável, para um bom fim, onde que nós vamos finalmente entender a dificuldade que nós passamos. E agora entendemos a resposta do Rebbe Akiva. O mal é ovrei retzonokach. Isso significa, sem dúvida nenhuma, sucesso que o Roma tem com toda tranquilidade que eles tiveram. Numa época quando o Bet HaMikdash está queimado e era o pior Hilul Hashem, profanação do nome de Deus e do povo de Israel. Mas Rebbe Akiva já estava visualizando a recompensa e uma época bom, favorável que nosso povo vai ganhar. E Rebbe Akiva percebe que no mesmo no tempo, quando o sucesso de Roma está na sua auge, e Hilul Hashem é o pior, profanação do Deus, o pior, Rebbe Akiva percebe a grande época que vem, uma época tão favorável que vem, que isso deixa ele de tal forma que ele estava rindo. Bem lembrando as palavras do Maral Mipraar, que ele diz o seguinte, que justo numa época, quando a escuridão está no pior, naquele tempo começa a brilhar e iluminar a luz do Shemesh, a luz do sol. Justo do máximo da intensidade da escuridão, nos piores momentos da noite, é o início, em seguida vem o início de Zrichat HaShemesh, quando o Shemesh, quando o sol começa a iluminar. Somente após que o semente é colocado na terra e ele passa por um processo de desintegração, justo naquele momento o semente recebe uma capacidade de iniciar uma nova vida. Isso foi o conceito que Rebbe Akiva falou, Lekach ani metzachek. Por isso que eu estou rindo, por isso eu estou alegre. Sem dúvida nenhuma, Rebbe Akiva acreditou que a profecia do Zecharia, a profecia de Zacarias, vai ser concretizada. Não era uma dúvida se vai acontecer. Mas Rebbe Akiva quis saber de que forma que vai acontecer e como que vai acontecer. Percebendo a intensidade do Churban, da destruição, percebendo como que nós caímos tão baixo, entramos numa época de Hilul Hashem, de profanação do nome de Deus, Rebbe Akiva sabia muito bem, naquele momento, ele conseguiu visualizar a grandeza também da construção do Bet HaMikdash e como que vai ser Leosei Retzonó para pessoas que cumprem a vontade de Hashem, o que é para eles ganhar e o que eles merecem. Sem dúvida nenhuma, Rebbe Akiva sabia que veio uma boa época. Mas para poder, de fato, visualizar até quando que vai ser bom, até quando que vai ser favorável, Rebbe Akiva percebeu isso aqui nos piores momentos da roubada e destruição. Em Hassidut achamos parábola, machal, para poder demonstrar o conceito que, apesar que passamos uma época difícil, uma época onde que o kavod, o respeito para o povo de Israel, não é como que deveria, existe um chilul Hashem, a profanação do nome de Deus, do povo de Israel, mas tudo isso aqui é nada mais do que o início para uma época melhor. E o Hassidut nos conta o seguinte: um rav, um professor, que está ensinando o seu aluno. Sem dúvida nenhuma, o fato dele ensiná-lo, ele está dando para ele muita atenção, ele é muito dedicado a ele, e através dessa dedicação, ele está oferecendo, proporcionando para ele uma oportunidade de ganhar uma sabedoria totalmente além dos limites, das capacidades do próprio aluno. Mas acontece que, às vezes, durante a aula, quando o aluno está esforçado demais, de repente, o professor para e ele pede alguns momentos de se desligar do seu aluno, porque ele precisa pensar sobre uma nova ideia, sobre um novo approach. O que que de fato aconteceu? Que durante o ensino, o professor captou uma nova ideia, uma forma diferente, que utilizando essa nova ideia, ele vai poder passar para o aluno muito a mais, tanto em quantidade e em qualidade, diferente daquele que ele estava fazendo até aquele momento. Mas para poder ensiná-lo, ele precisa recapitular o conceito, se preparar diferente e, de uma certa forma, iniciar de novo. Para poder reiniciar, ele precisa parar, se afastar, se organizar e depois ele começa a se ligar de novo com o aluno, com mais intensidade, passando para ele muito mais sabedoria, muito mais em qualidade e muito mais em quantidade. O aluno pode se assustar por alguns momentos. Ele pode achar o que está acontecendo nesses momentos. Será que meu professor me esqueceu? Será que eu fui ignorado? Será que eu fui abandonado? Mas se o aluno é inteligente, ele saiba o seguinte: jamais que ele está sendo ignorado, jamais que ele está sendo abandonado. O mais tempo que demora, o tempo que o professor se afasta dele, o mais que a dor é grande durante aqueles momentos que o professor se desligou dele, isso significa que o que é para chegar ainda é tão profundo que necessita um desligamento mais tempo. Por isso, jamais que ele se assustar. Durante essa época do afastamento, é a hora do talmid, do aluno, se aprofundar, que esse afastamento é um preparo para uma época melhor. Se ele vai se concentrar sobre esse conceito, ele logo percebe que ele não está sendo ignorado. E com isso entendemos a resposta que Rabbi Akiva deu para seus companheiros, que nesse caso de uma raposa saindo de Kodesh HaKodashim, é muito a mais daquela história de Rabbi Akiva que tudo que Deus faz, ele faz para o bem. Quando aconteceu com Rabbi Akiva, quando ele anoiteceu no campo, ele perdeu o seu burro e o galo, e as velas foram apagadas, isso significa que os atos dele ter todos aqueles prejuízos não foram atos felizes, porém levou até o fim feliz. O fim foi desejável. O fim foi algo que Rabbi Akiva aproveitou de tal forma que ele se salvou. Mas os acontecimentos em si foram bem tristes. Ele perdeu o seu burro, ele perdeu o galo e também perdeu as velas que ele teve. Mas nesse caso, Rabbi Akiva falou para seus amigos é totalmente diferente. Não que somente depois, posteriormente, vai ser bom. Mas ele falou, isso que está acontecendo já é um início, já iniciou uma época boa. Isso é um relic, isso é o início, uma atralá de uma época boa. E para demonstrar que é um conceito só, tanto o Churban, tanto a destruição e a redenção, é uma continuação, diz Rebbe Akiva o seguinte: Ve'a idali eidim nemanim. Quem que foram os testemunhos? Foram tanto Ria Kohen e também Israel. O próprio versículo diz que não foram assuntos desligados, é uma testemunha só. Tanto Uriah e também Zacarias, eles falaram uma testemunha sobre o mesmo conceito. Quando Uriah falou, Tzion Sade Techaresh, o Tzion vai ser arado como um campo. E quando os Zacarias e Zacarias falaram que Od Yeshvu, ainda vai chegar numa época onde pessoas idosas vão sentar em Jerusalém, é o mesmo conceito. Uma é o início, o outro é o fim. Apesar de vivermos épocas diferentes, é Alpi Shnei Edim, sob o testemunho de dois testemunhos, Yakum Davar vai ser concretizado. Um é o início e o Zecharia é o fim. Jamais que dá para sentir, jamais que dá para aproveitar o grande sucesso, o grande alegria que nós vamos ter, o grande aproveitamento que nós vamos ter na construção do terceiro Bet HaMikdash, se não ia passar pela profecia do Uriah, que ele falou, Tzion Sade Techaresh, Tzion vai ser arado como o campo. O que, que significa arado? Ser arado não significa ser destruído. Arar é o início do processo da construção. E agora entendemos o que, que significa Nechama Bekiflai, consolo em dobro. Consolo em dobro não significa somente em quantidade, mas também em qualidade. O consolo vai ser de tal forma que não somente que ele vai eliminar e retirar o sofrimento, mas ainda ele vai transformar o sofrimento para o prazer. De tal forma que a pessoa é capaz, com seus próprios olhos, enxergar que o sofrimento que ele teve, não somente que ele tem motivo, mas ele vai perceber que o sofrimento, na realidade, não era um sofrimento, mas era uma forma de Deus transmitir para ele algo super bom, mas ele era oculto e justo pela forma tão elevada e tão longe da nossa realidade, ele se demonstrou para nós numa forma de sofrimento. E com isso, não apenas que nós vamos poder declarar que tudo que Deus faz é para o bem, mas mais ainda vamos falar Gam Zuletova, que todo o sofrimento que nós passamos, também nós percebemos como que Eletová era para o bem, para nos proporcionar e nos oferecer uma alegria totalmente diferente. Enquanto nós encontramos nós numa época, logo após o Tisha B'Av, Erev Shabbat Parshat Nachamu, podemos aprender daquele que nós estudamos que jamais que alguém deve se sentir triste e andar de cabisbaixo e enfraquecer a forma que lhe serve a Kadosh Baruch Hu e Shalom. Principalmente numa época quando o Mota Olá Moninet, quando os outros povos estão tentando abaixar nosso orgulho. Existe uma época de Hilul Hashem, de formação do nome de Deus, do nome do povo de Israel. Nós sempre devemos lembrar que Ata Bechartano Mikol Amim, você nos escolheu entre os outros povos. Veromamtano, você nos elevou. E ao contrário, o mais que nós sentimos a descida do Churban e destruição, mais isso deve nos causar uma alegria, uma esperança. visualizando o terceiro Bet HaMikdash que logo vem em breve em nossos dias. E isso deve, de fato, despertar de nós uma vontade para servir a Kadosh Baruch Hu, se ligar com Ele mais ainda. Tanto no estudo da Torá, sentindo diariamente uma força renovada no estudo, e também através do tefilá de rezar, e rezar com mais chayut, com mais vitalidade, cada vez mais se ligando com a Kadosh Baruch Hu, cada vez mais se ligando com Deus, porque justo nos encontramos numa época onde que cabe a nós frisar e demonstrar nossa ligação. E demonstrar que apesar da época, que aparentemente o professor está um pouco distante de nós, é o contrário. Está nos oferecendo uma oportunidade para demonstrar nossa ligação com ele. E uma forma de ardut, de união entre nosso povo, logo vamos sair do nosso galut e ser merecedores para a vinda de Mashiach, Tzidkenu, Bimheira, Beyamenu, logo em breve nossos dias.